Nacional, Amazônia e combate ao crime organizado. A ligação aconteceu em meio à crise política na Colômbia, depois que o presidente eleito acusou Petro de tentar permanecer no poder e cancelou a transição de governo. O ministro da Fazenda, Dário Durigan, disse que o governo ainda pretende retirar aos poucos os subsídios dos combustíveis. Segundo ele, a alta da tensão no Oriente Médio exige cautela e os descontos na gasolina e no diesel serão mantidos enquanto o cenário internacional continuar instável. A Polícia Federal realizou uma operação nesta quinta-feira para investigar um grupo suspeito de atuar nas redes sociais para atacar a credibilidade do Banco Central. Por ordem do Supremo Tribunal Federal, foram cumpridos mandados de busca em Brasília. A investigação apura suspeitas de organização criminosa, intimidação de jornalistas, obtenção de dados sigilosos e tentativa de interferir em investigações. Aécio Neves afirmou que não será candidato à presidência da República em 2026. O PSDB também confirmou que não terá candidato próprio na disputa. A decisão encerra as especulações sobre uma possível candidatura do deputado que disputou a presidência em 2014 e chegou ao segundo turno contra Dilma Rousseff. A Polícia Federal realizou uma nova operação ligada ao caso Marielle Franco. A ação tem como alvo pessoas ligadas ao ex-deputado Chiquinho Brazão, condenado pelas mortes da vereadora e do motorista Anderson Gomes. A investigação apura um esquema de desvio de emendas parlamentares. Além de mandados de prisão e de busca, a justiça determinou o bloqueio de 100 milhões de reais dos investigados por suspeitas de peculato, lavagem de dinheiro e organização criminosa. O Ministério Público do Distrito Federal entrou com uma ação contra a plataforma Blaze e a influenciadora Virgínia Fonseca. O MP pede indenização de pelo menos 120 milhões de reais e investiga suspeitas de publicidade enganosa, práticas abusivas e campanhas que incentivavam apostas com promessas de ganho fácil. No cenário internacional, pelo menos 28 pessoas morreram após um incêndio atingir uma fábrica de calçados no sudeste da China nesta quinta-feira. O fogo começou no térreo do prédio, onde havia materiais inflamáveis. As autoridades investigam as causas do incêndio e os responsáveis pela empresa foram detidos. Muito bom dia a você que sintoniza a TMC. Vamos à previsão do tempo para todo o país nesta sexta-feira. Vamos começando por Curitiba, porque é dia de sol com nuvens, mas não chove. Máximas de 23 e mínimas de 10 graus. Já em São Paulo, dia ensolarado e não chove também. Máximas de 26 e mínimas de 11 graus. No Rio de Janeiro, o cenário é igual. Sol o dia todo e não chove. Máximas de 29 e mínimas de 13 graus. Belo Horizonte, a sexta-feira de sol, não chove, máximas de 27 e mínimas de 12 graus. Já em Brasília, o sol aparece entre nuvens e não chove, máximas de 28 e mínimas de 14 graus. Para fechar em Recife, o dia começa com sol e as nuvens chegam aos poucos, pancadas de chuva à tarde e à noite, máximas de 28 e mínimas de 22 graus. A influenciadora Virgínia e a plataforma de apostas Blaze entram na mira do Ministério Público por suposta propaganda abusiva. Quem tem as informações direto de Brasília é o nosso repórter Murilo Hernandes.
O Ministério Público do Distrito Federal entrou com uma ação na Justiça contra a plataforma Blaze e a influenciadora Virgínia Fonseca. O segundo órgão, as duas induziram consumidores ao erro com a publicidade das apostas. O MP menciona a elevada capacidade de replicação em ambiente virtual e alcance massivo, impondo riscos a cada divulgação de captação de consumidores hipervulneráveis, e ainda alega a existência de estratégias publicitárias capazes de transmitir a falsa impressão de ganhos fáceis ou garantidos, além de recorrer a mecanismos que reduziriam a percepção do risco a inerentes apostas. A ação nasceu de uma investigação sobre práticas abusivas e desrespeito às regras de proteção ao consumidor. Um relatório técnico anexado ao processo aponta mais de 42 mil reclamações contra a Blaze no portal Reclame Aqui. O Ministério Público quer que os dois paguem 120 milhões de reais por danos morais coletivos. O órgão também pede medidas para barrar a continuidade da publicidade. O caso agora será analisado pela Justiça.
Aos poucos, o cenário para a eleição deste ano vai se definindo. Um dos possíveis nomes para a disputa ao Palácio do Planalto informou que não vai participar do pleito de outubro. O Bruno Marum traz as informações.
O PSDB confirmou que o deputado federal Aécio Neves, aqui de Minas Gerais, não será candidato à presidência da República nas eleições de outubro deste ano. A informação foi divulgada após uma entrevista concedida pelo parlamentar ao jornal O Estado de São Paulo. E depois confirmada pela direção nacional do partido. PSDB ainda informou que não vai lançar candidato próprio ao Palácio do Planalto neste ano. A legenda, porém, não divulgou os motivos, né, desta decisão. Em maio, o nome de Aécio Neves chegou a ser defendido pelo Cidadania, que é um dos partidos que integram a federação com o PSDB e com o Solidariedade. A possível candidatura do Tucano também recebeu apoio de integrantes da sigla e do ex-ministro Ciro Gomes. Aécio Neves, a gente lembra, foi governador aqui de Minas Gerais por 2 mandatos, presidente da Câmara dos Deputados, né, quem não se lembra, senador da República e também presidente nacional do PSDB. E lá em 2014, ele disputou a presidência da República e acabou derrotado por uma diferença pequena no segundo turno pela então presidente, a petista Dilma Rousseff.
As negociações entre Brasil e Estados Unidos sobre as tarifas de importação entraram na reta final. O governo americano já tem uma data para anunciar a decisão sobre as medidas que podem afetar produtos brasileiros. Os detalhes direto de Brasília com Murilo Hernandes.
Em entrevista à emissora americana Fox Business Network, o presidente Donald Trump afirmou que a decisão será anunciada em breve e lembrou que existe um prazo legal para a conclusão do processo. O escritório do representante do comércio dos Estados Unidos tem até o dia 15 de julho para divulgar o resultado da investigação. Caso a decisão seja mantida, os Estados Unidos poderão aplicar tarifas de até 25% sobre produtos brasileiros, substituindo as medidas temporárias que estão em vigor. A medida pode atingir cerca de 4 mil produtos exportados pelo Brasil, incluindo itens dos setores de aço, calçados, máquinas e bens industriais manufaturados. Para tentar evitar a taxação, o governo brasileiro segue negociando diretamente com a Casa Branca por considerar que esse é o caminho mais eficaz para buscar um acordo. Representantes do Brasil também participaram, como observadores oficiais das audiências públicas promovidas pelo órgão responsável pela investigação comercial. Depois do dia 15 de julho, o governo americano poderá confirmar as tarifas, alterar os percentuais previstos ou até criar exceções para determinados setores da indústria brasileira.
O novo líder do PT no Senado, Camilo Santana, afirmou acreditar em um possível diálogo entre o presidente Lula e o presidente do Senado, Davi Alcolumbre. Quem traz os detalhes é o repórter Rodrigo Vicente.
O novo líder do governo no Congresso, Camilo Santana, tenta articular uma melhora na relação entre o presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, e o presidente aqui do Senado, Davi Alcolumbre. A relação se tornou complicada desde que a indicação do advogado-geral da União, Jorge Messias, ao Supremo Tribunal Federal foi rejeitada. Segundo Camilo, a reunião deve ocorrer até o recesso parlamentar previsto para agora, dia 18 de julho. Santana contou que há uma mobilização de membros do governo para que a conversa entre os dois presidentes ocorra, o que inclui outros senadores e também o ministro da Secretaria de Relações Institucionais, José Guimarães. Bem, além de tentar apaziguar a relação entre Lula e Alcolumbre, a conversa deve abordar a proposta de emenda à Constituição que quer acabar com a escala 6x1. Há outras matérias paradas aqui no Senado, como a PEC da Segurança Pública e também o projeto de lei que institui a Política Nacional de Minerais Críticos e Estratégicos.
A Prefeitura de São Paulo enviou um ofício ao Instituto Conhecer Brasil, ONG presidida pela dona da produtora do filme Dark Horse, questionando parte das notas fiscais apresentadas na prestação de contas referente a um contrato firmado para a instalação de pontos de Wi-Fi na cidade. Ao todo, os valores somam R$13.400.000. A repórter Luísa Mutoni tem as informações.
Segundo o ofício enviado pela Secretaria Municipal de Inovação e Tecnologia, a maior parte das notas questionadas não especificam as áreas geográficas que seriam atendidas pela instalação dos pontos de Wi-Fi ou exatamente o serviço que seria prestado. As outras parcelas questionadas dizem respeito a notas que foram canceladas ou que possuíam algum tipo de irregularidade, como endereços incompatíveis, pagamentos antecipados sem justificativa ou notas que foram emitidas sem valor. O contrato foi firmado em 2024 e o valor total chega a 2024. O Instituto Conhecer Brasil e as outras empresas ligadas à empresária Karina Gama são investigados pela Polícia Civil e foram alvos de mandados de busca e apreensão durante uma operação realizada em junho. Os investigadores querem saber se houve desvio de recursos públicos destinados à empresa Go Up Entertainment, que produz o filme que conta a história do ex-presidente Jair Bolsonaro. Caso o Instituto não regularize a prestação de contas, o valor deverá ser restituído aos cofres públicos. O prazo é de 30 dias.
O ex-governador do Distrito Federal, Ibanez Rocha, desistiu de disputar vaga no Senado. Ele afirmou que já cumpriu sua parte na política. Quem traz os detalhes é o repórter Rafael Felitti.
Com o argumento de que está cansado da vida pública após dois mandatos como governador do Distrito Federal, Ibanez Rocha desistiu de concorrer ao Senado. Segundo ele, este é o momento de cuidar da própria vida e dos filhos. A decisão de Ibanez surpreendeu aliados, já que ele não conversou com integrantes do MDB antes de tomar essa decisão. Atualmente, o ex-governador está em uma fazenda de sua propriedade no Piauí, onde ele deve comemorar o aniversário de 55 anos. O abandono da disputa eleitoral bagunçou o tabuleiro político na chapa da atual governadora Celina Neão, que era vice de Ibanez. Agora o caminho segue em aberto para candidatos do MDB ou de outro partido da base aliada. A oposição também calcula mais espaço para tentar mais uma cadeira na casa. O anúncio de Ibanez Rocha ocorre em um momento frágil e de queda nas pesquisas eleitorais devido ao caso Master. Ano passado, o Banco de Brasília, o BRB, tentou comprar o Master e o negócio só não foi adiante por interferência do Banco Central. Além disso, o BRB comprou bilhões de reais em carteiras de crédito sem valor do banco de Daniel Vorcaro, que chegou a citar Ibanez Rocha em depoimentos à Polícia Federal. Até o ano passado, o ex-governador liderava as pesquisas eleitorais para se eleger em uma das duas cadeiras ao Senado.
E um esquema de corrupção que movimentou quase 90 milhões de reais em uma autarquia do governo do Rio foi alvo de uma operação do Ministério Público do Rio de Janeiro. 6 pessoas foram presas e afastadas dos cargos públicos após determinação da Justiça. O Rafael Alves acompanhou a operação e conta os detalhes.
O presidente do Instituto Rio Metrópole e outras 5 pessoas foram presas em uma operação do Ministério Público do Rio contra um esquema de desvio de verba pública na casa de 86 milhões de reais da autarquia. Ao todo, 11 pessoas foram denunciadas por organização criminosa, corrupção passiva, fraude em licitações e contratos e lavagem de dinheiro. De acordo com o Ministério Público, o grupo usava contratos firmados entre 2022 e 2026 para desvio de recursos públicos. Os valores pagos a empresas contratadas eram transferidos para o Instituto Bio, apontado pela investigação como uma entidade de fachada de onde o dinheiro era sacado em espécie. A investigação começou a partir de um desses saques, feito em Teresópolis, na região serrana. O promotor Décio Alonso, um dos coordenadores da investigação, destacou que todos os contratos investigados eram fictícios.
Os contratos analisados nessa investigação são contratos simulados ou contratos fictícios. Eles justificam única e exclusivamente o desvio do dinheiro. Do objeto de análise dessa investigação, os contratos eram fictícios, né? Eles não tinham a execução realizada.
Entre os alvos dos mandados de prisão estão o presidente do IRM, Davi Perini Vermelho, conhecido como Didê, e três diretores da autarquia, incluindo Maurício Knoploch, pai do deputado estadual Alexandre Knoploch, do PL. Entre os presos também está um delegado da Polícia Civil do Rio. O procurador-geral de Justiça, Antônio José Moreira, agradeceu ao trabalho conjunto com o governo do estado.
O que facilita a nossa atuação é justamente o fato de haver hoje no Poder Executivo alguém absolutamente estranho a todos os quadros políticos, sem nenhuma pretensão política, mas a constatação é de que há um ambiente institucional voltado à corrupção.
Em nota, o governo do estado informou que as suspeitas foram identificadas em auditorias internas e encaminhadas ao Ministério Público. A Polícia Civil disse que instaurou um processo administrativo para apurar a conduta do delegado investigado. O deputado Alexandre Knoploch afirmou que não possui vínculo profissional com o pai. As defesas dos investigados e o Instituto Rio Metrópole ainda não se manifestaram.
O governo federal adiou a decisão sobre o fim do subsídio da gasolina. O ministro da Fazenda, Dario Durigan, disse que os novos bombardeios no Irã mudaram o cenário financeiro. O repórter Adrian de Almeida traz as informações.
O Planalto deve avaliar na próxima semana uma possível retirada parcial ou total desse incentivo. Ele foi criado em maio para conter a alta no preço do petróleo após o início dos conflitos entre Irã, Israel e Estados Unidos em fevereiro. O subsídio é de 44 centavos por litro de gasolina importada ou produzida em solo brasileiro e inicialmente estava previsto para durar 2 meses. Em entrevista, o ministro da Fazenda, Dario Durigan, afirmou que a intenção inicial era retirar o benefício ainda nesta semana.
Eu tinha expectativa, sim, de tirar a subvenção da gasolina num prazo mais curto. Mas, de novo, a situação da guerra se agrava. O que a gente ouviu foi uma declaração do presidente dos Estados Unidos dizendo que o cessar-fogo estava encerrado e que o acordo de paz já não seria mais executado nos termos em que estava sendo planejado. O que nos acendeu um sinal de alerta, sim, para cautela em que a gente tem que adotar no acompanhamento da guerra. Então, a estratégia não muda.
Até a semana que vem, Durigan deve bater o martelo sobre o fim do subsídio ou a possibilidade de prorrogar por mais um tempo.
Mesmo liderando a corrida eleitoral, o presidente Lula e o senador Flávio Bolsonaro têm empate técnico no limite da margem de erro de um eventual segundo turno. Quem traz mais detalhes dessa declaração é o Rafael Felitti.
Uma pesquisa apontou que um eventual segundo turno, o atual presidente Luiz Inácio Lula da Silva, que busca a reeleição, empata tecnicamente com o senador Flávio Bolsonaro. Lula aparece com 45% das intenções de voto, enquanto o filho do ex-presidente Jair Bolsonaro aparece com 40%. O resultado está dentro da margem de erro de 2,5 pontos percentual, ou seja, empate técnico no limite da margem. Além de Flávio, Lula mantém vantagem contra todos os outros candidatos testados para um segundo turno, como Ronaldo Caiado, Romeu Zema e Renan Santos. O cenário do primeiro turno é um pouco mais confortável, mas não ultrapassa a barreira dos 50%. Lula lidera com 40,4%, enquanto Flávio registra 32%. Já os outros pré-candidatos não ultrapassam a marca de 4%. Acima de 50%, o atual presidente se reelegeria automaticamente em primeiro turno. A pesquisa também avaliou o fator Michele Bolsonaro a respeito das declarações recentes da ex-primeira-dama sobre o enteado Flávio. A pesquisa que também avaliou a força política da esposa de Jair Bolsonaro. Em uma pergunta espontânea sobre quem é a mulher mais poderosa do Brasil, Michele foi a mais lembrada com 15,4% das citações, seguida pela atual primeira-dama Janja, com 9%, e pela ministra Carmen Lúcia, do Supremo Tribunal Federal, com 4,5%. Por fim, a pesquisa aponta que o racha público na família Bolsonaro não retirou votos do senador, indicando que os eleitores dissociam o conflito familiar com a corrida eleitoral. A nova pesquisa Meio Ideia, realizada entre 3 e 6 de julho, ouviu 1.500 pessoas. A margem de erro é de 2,5 pontos percentuais, para mais ou para menos, com nível de confiança de 95%.
Com o apoio do governador em exercício, Ricardo Couto, foi encaminhado ao STF um pedido de apoio das Forças Nacionais para as eleições gerais de outubro. A Rebeca Renzi traz as informações.
O Tribunal Regional Eleitoral do Rio aprovou com unanimidade o pedido de reforço da Justiça Eleitoral para o envio de tropas federais durante as eleições gerais de outubro no estado. O pedido foi apresentado ao governador em exercício Ricardo Couto, que concordou com a movimentação. O documento foi então encaminhado ao TRE, que aprovou com unanimidade o pedido de reforço. O desembargador Cláudio de Melo Tavares é o presidente do Tribunal Regional Eleitoral do Rio de Janeiro e durante a fala ele relembrou a importância da medida para a manutenção do processo democrático eleitoral.
O resultado positivo dos pleitos anteriores, realizados com o amparo das tropas federais, corrobora que a requisição não é excesso, mas cautela responsável, amadurecida pela experiência.
Segundo o desembargador, o pedido é voltado para as áreas consideradas críticas do estado, já que a segurança é inegociável para os eleitores se deslocarem até as zonas eleitorais e até o próprio transporte e cuidado das urnas. A solicitação agora segue para o Tribunal Superior Eleitoral, que dará a decisão final. Caso o TSE autorize o pedido, eles solicitam o apoio ao Ministério da Defesa, atuando como mediadores. Os detalhes do reforço serão alinhados com o Comando Militar posteriormente.
Em busca de alianças para as eleições presidenciais, partidos da direita se reúnem para debater apoio a Flávio Bolsonaro. Quem tem mais detalhes dessa declaração é o Rodrigo Vicente.
Após uma reunião entre o PL e o Republicanos, o líder do Partido Liberal no Senado, o senador Rogério Marinho, afirmou que Flávio Bolsonaro contará com mais palanques eleitorais pelo Brasil do que teve o pai, o ex-presidente Jair Bolsonaro. O encontro teve como objetivo discutir uma possível aliança no pleito agora de 2026. Rogério Marinho ponderou que os acordos regionais definirão uma possível coligação nacional. A reunião acontece agora em um momento em que as legendas se alinham em pautas defendidas na direita, como a proposta de emenda à Constituição, que quer reduzir a maioridade de 18 para 16 anos. O presidente Hugo Mota, que também é do Republicano, chegou a instalar uma comissão especial para analisar a proposta. Quem vai presidir a comissão é o deputado Aloísio Mendes, do partido de Mota, e o relator será o deputado Mendonça Filho, do PL, portanto, uma dobradinha entre os partidos. Apesar do avanço da tramitação, a expectativa é que a proposta não seja votada no plenário antes das eleições, mas ela marca um momento de acordos com o objetivo de alinhavar os palanques nas eleições deste ano.
O genitor que foi filmado dando um chute na boca da filha de 3 anos foi preso pela Polícia Civil no Paraná. Quem atualiza as informações é o Luiz Fernando Hannings.
A prisão aconteceu nesta quinta-feira em Francisco Beltrão, no sudoeste do estado. O homem que teve a identidade preservada deve responder pelo crime de lesão corporal. O caso ganhou repercussão após a divulgação de um vídeo que mostra o homem dando um chute na criança enquanto caminhava na calçada, junto com outro filho de 5 anos. Um homem tenta intervir na situação, mas é confrontado pelo agressor. Os delegados da Polícia Civil, Ricardo Moraes e Anderson Andrei, são os responsáveis pela investigação e deram mais detalhes sobre como deve prosseguir o inquérito.
Há indícios que aquela agressão não foi a única e também não só contra a menina. Há indícios que o outro menino, de 5 anos, seria um enteado dele, também já teria sofrido algumas agressões tetéricas. Então, todo esse contexto foi levado ao conhecimento do Ministério Público, foi levado ao conhecimento do Poder Judiciário e formalmente houve a expedição do mandado de prisão nessa tarde e prontamente ele foi cumprido. Então esse que investigado, ele se encontra formalmente detido, entregue à Polícia Penal para que responda pelos seus atos.
No momento que ele tem a prisão dele, foi decretada aqui pelo Poder Judiciário, pela vara criminal que começou com o Beltrão, foi a representação e foi a manifestação do Ministério Público entendendo lesão corporal, situação de violência doméstica familiar. A prisão dele, preventiva nesse momento, para investigar esse crime. Esse inquérito policial vai apurar essas outras situações, essas outras notícias aí de agressão, esses outros elementos que foram trazidos, foram colhidos durante a investigação.
A mãe das crianças soube das agressões depois de ver o vídeo que circulou nas redes sociais. Ela registrou um boletim de ocorrência contra o agressor. Segundo a polícia, o pai disse ter chutado a filha porque teria se incomodado com o choro da criança, mas afirmou estar arrependido pelas agressões. A Polícia Civil solicitou medidas protetivas de urgência para a menina, o irmão e a mãe das crianças. O Conselho Tutelar também foi acionado e acompanha o caso.
Um dos envolvidos em um caso de estupro coletivo registrado em 2023 está foragido da justiça. A Polícia Civil realizou uma nova operação nesta quinta-feira para tentar localizar o suspeito. A repórter Beatriz Trindade traz os detalhes.
Agentes da Polícia Civil fazem buscas por um dos acusados de participação no estupro coletivo de uma jovem em 2023. O caso aconteceu em Botafogo, na zona sul do Rio. Segundo as investigações, Gabriel de Oliveira Palmieri, de 24 anos, teria cometido crime com outros dois menores de idade na época em que o crime aconteceu. Esses jovens estão envolvidos em outro caso de estupro coletivo em janeiro deste ano, que aconteceu em Copacabana. Durante a manhã de hoje, policiais da delegacia de Copacabana estiveram na casa dos pais de Gabriel, no Catumbi, no centro do Rio, e em Botafogo para tentar cumprir o mandado de prisão. Gabriel de Oliveira passou a ser considerado foragido da justiça após não ser localizado em nenhum desses locais. Os agentes também cumprem mandados de busca e apreensão para conseguir mais informações a partir de celulares e outros dispositivos que possam ajudar nas investigações. De acordo com o delegado Ângelo Lages, o caso de estupro registrado em Copacabana e em Botafogo possuem abordagens semelhantes para atrair as vítimas.
Vítimas foram atraídas para esses encontros pelo mesmo adolescente infrator, que já tinha a confiança delas, já havia se relacionado com elas, e chegando nesses locais, elas foram emboscadas e submetidas não só à violência sexual, mas também à violência psicológica e física, uma vez que elas foram agredidas com tapas, socos e chutes.
De acordo com a Polícia Civil, o crime teria acontecido em agosto de 2023, quando a vítima foi atraída até o local do episódio por um menor de 14 anos, para um suposto encontro privado na casa de Matheus Veríssimo Zoel Martins, que na época tinha apenas 17 anos. A adolescente foi coagida a permitir a entrada de outros acusados e foi agredida. O crime ainda teria sido filmado e divulgado como forma de constrangimento. Matheus e o menor também respondem na justiça por fato análogo ao crime de estupro coletivo qualificado em relação ao caso de Botafogo.
Tem, pra te atualizar. Tem, se importa pra você.
Vamos dar um giro TMC para você ficar muito bem informado e muito bem informada nessas primeiras horas do dia. O ex-prefeito de Belford Roxo, no Rio de Janeiro, Márcio Canella, foi preso na última terça-feira, passou por audiência de custódia e vai permanecer preso. Canella foi transferido para Bangu 8, no complexo penitenciário de Jericinó, na zona oeste do Rio. O parlamentar deixou o cargo para concorrer a uma vaga ao Senado pelo União Brasil. Canella foi preso após os agentes federais encontrarem no carro dele um fuzil considerado arma de guerra e de uso restrito. Na casa dele foram localizadas ainda outras armas, munições e relógios de luxo. O governo brasileiro decidiu expulsar do país Sergei Cherkasov. O suposto espião russo foi preso no Brasil em 2022. A medida só será cumprida após o fim da pena no Brasil ou mediante liberação pelo Poder Judiciário. Ainda não há previsão sobre quando a decisão vai ser executada. O espião russo cumpre pena de 5 anos de prisão por falsidade ideológica em uma penitenciária federal de Brasília. Investigadores brasileiros e norte-americanos não encontraram evidências de que o espião atuou contra o Brasil. Os alvos seriam os Estados Unidos e os países europeus. Sergei nega até hoje ser um espião a serviço do governo russo. A Polícia Civil do Rio Grande do Sul prendeu preventivamente nesta quinta-feira Maiana Angelina, mãe do menino Oliver Golden, de 3 anos, que morreu após ser espancado pelo pai em Viamão, na região metropolitana de Porto Alegre. De acordo com a polícia, ela foi presa por omissão. Oliver teve morte cerebral confirmada. O pai da criança, que é missionário e norte-americano, está preso desde domingo. Em depoimento à polícia, ele confessou ter agredido o filho com socos e batido a cabeça do menino contra o chão, porque a criança não lhe deu bom dia. A família vive no Brasil há 9 anos. Os outros 4 filhos do casal, com idades entre 1 e 9 anos, foram encaminhados para um abrigo. Um dos acusados de envolvimento no assassinato do ator Jeff Machado, encontrado morto em maio de 2023, foi condenado a 22 anos e 9 meses de prisão. Geander Vinícius da Silva Braga vai cumprir pena em regime fechado por homicídio triplicamente qualificado, ocultação de cadáver e maus tratos a animais. De acordo com a sentença, Geander não vai poder recorrer em liberdade, porque poderia, abre aspas, tentar se esquivar de aplicação da lei penal. O julgamento do outro réu, Bruno de Souza Rodrigues, que responde por 8 crimes, acontecerá em 10 de dezembro. Para a polícia, a motivação do assassinato foi o ator ter cobrado de Bruno uma falsa promessa de vaga numa novela. Os investigadores acreditam que Jeff chegou a pagar R$18 mil aos criminosos. Policiais da Rota mataram mais 2 suspeitos em um suposto confronto em Heliópolis, na zona sul de São Paulo. Com essa nova ocorrência, chega a 4 o número de mortos por agentes após o atentado contra o tenente Ronixon Pimentel, irmão de Eloá Pimentel. Segundo a Polícia Militar, os agentes da Rota teriam recebido uma denúncia de que um suspeito estava escondido na região. Ele foi apontado como responsável por pilotar a moto usada no ataque. Um deles foi identificado como Marcelo de Jesus Dias, conhecido como Nego Zoom, e ligado ao PCC. O segundo suspeito não foi identificado. O oficial da PM foi baleado no último dia 27 e 2 homens em uma moto se aproximaram dele e atiraram quando o policial parou em um semáforo em São Caetano do Sul, na região metropolitana de São Paulo.
O WhatsApp da TMC é a sua voz no ar. Quer participar? Pode mandar mensagem pra gente de onde estiver.
Manda um zap pra contar a opinião que tem em você. Manda um zap pra opinar. O zap, zap, zap da TMC.
97221-1001.
Anota aí.
97221-1001.
Manda aí.
97221-1001.
Decora aí.
TMC. Quem escuta, sabe.
E olha, o bar do Recreio dos Bandeirantes, na zona sudoeste do Rio, que foi alvo de um incêndio, afirma que colabora integralmente com as investigações da Polícia Civil. A principal linha de investigação é que a causa seja criminosa. A repórter Érica Levigardi traz os detalhes.
A Polícia Civil tenta identificar o responsável pelo incêndio que atingiu um bar no Recreio dos Bandeirantes, na zona sudoeste do Rio. As investigações indicam que as causas são criminosas. O caso aconteceu na madrugada de quarta-feira. Imagens registradas pelas câmeras de segurança do estabelecimento mostram quando, às 4h43 da manhã, uma pessoa com um capuz ateia fogo no local e foge em seguida. O Corpo de Bombeiros foi acionado às 4h56 da manhã e não houve vítimas na ocorrência. A reportagem da TMC teve acesso ao depoimento de testemunhas que relatam que no domingo anterior, por volta de 10h30 da noite, um cliente se envolveu em uma discussão e agrediu outro. Depois da equipe de segurança intervir para conter a briga, o homem ameaçou os funcionários dizendo: cuidado com quem vocês batem, vocês podem se arrepender. 4 anos de cadeia, eu pego mole. A testemunha relatou ainda que horas antes do início do incêndio, o cliente foi visto nas proximidades do estabelecimento. Ele teria se aproximado dos funcionários e solicitado um isqueiro para acender um cigarro, mesmo já tendo um consigo. Com o isqueiro emprestado, o suspeito acendeu o cigarro e em seguida devolveu o objeto junto com o outro que já possuía e foi embora do local. Nas redes sociais, clientes do Esquina Gastrobar realizaram publicações prestando apoio e solidariedade aos proprietários. Em nota, o estabelecimento informou que foi vítima de um ato criminoso que danificou a estrutura. O bar disse ainda que apoia integralmente as apurações das autoridades.
A Polícia Civil do Rio Grande do Sul já identificou a responsável por enviar uma caixa com um cachorro morto a uma vereadora de Nova Hamburgo. Os detalhes com a repórter Isabela Miranda.
A Polícia Civil do Rio Grande do Sul segue investigando a entrega de uma caixa com um cachorro morto a uma vereadora de Novo Hamburgo, no Rio Grande do Sul. A vereadora Deza Guerreiro, do Partido Progressistas, filmou a entrega da caixa com um bilhete que dizia "com carinho para proteger os animais". O mandato da parlamentar é voltado à causa animal.
Olha aqui, olha se não é de a gente se emocionar e chorar. Olha o que eu recebi aqui na Câmara de Vereadores. A pessoa assinou, não sei quem é, mas... Gente, não sei, não faço ideia do que tem dentro dessa caixa, mas se é pra proteger os cachorrinhos, eu já estou amando. Vamos abrir, que eu tô curiosa, vou abrir pra todo mundo ver comigo. Vamos ver o que que tem aqui, gente. Ai, meu Deus. Ai, eu tô com medo.
Parece um bicho aqui.
Ai.
Ai, parece um porquinho, eu tô com medo. Eu não quero botar a mão, tô com medo.
Peraí.
Olha aqui.
Tá.
Meu Deus, alguém mandou um cachorro pra mim.
Não, pra molhar, né? Calma.
Para
proteger.
Segura aqui. É um corpinho.
Calma.
É um corpinho. Calma,
vamos
filmar. Ai, é um corpinho. Meu Deus, quem é que me mandou um corpo?
De acordo com informações do G1 do Rio Grande do Sul, a responsável pelo envio já foi identificada e também já confessou a motivação da entrega da caixa. Mas a Polícia Civil aguarda o encerramento da investigação para revelar o motivo. Em novo vídeo publicado nas redes sociais, a vereadora ainda afirmou que a responsável pelo envio seria a tutora do animal morto.
Que a pessoa que entregou essa caixa para mim, com esse corpo, ela nunca entrou em contato com o meu gabinete. Porque nós estivemos analisando todos os nossos telefones, todas as redes sociais, em momento algum tem um contato dela nos pedindo ajuda. Ao que tudo indica, então, este animal, este corpo que ela me enviou, é da própria tutora, né? Inclusive, ela falou para o vice-prefeito que o cachorro havia sido atacado no sábado e que na segunda-feira, 4:30 da manhã, o cachorro veio a óbito. Então, para quem tá na internet falando, ah, mas deveria ter cheiro, não tinha cheiro porque era muito pouco tempo. Eu recebi o cachorro aqui 11:25, então era muito pouco tempo para o cachorro ter cheiro.
Por meio de nota, a presidência da Câmara Municipal de Novo Hamburgo manifestou repúdio e afirmou que o episódio, abre aspas, configura um ato de intimidação e violência inaceitável no ambiente democrático e institucional da Casa do Povo, fecha aspas. O legislativo do município ainda afirmou que está colaborando com a apuração da Polícia Civil, disponibilizando as imagens do sistema interno de vídeo monitoramento. A segurança da Câmara de Vereadores também está sendo reforçada e já opera com novos protocolos de controle de acesso.
A Polícia Federal voltou às ruas nesta quinta-feira em mais uma fase das investigações relacionadas ao caso Marielle Franco. Desta vez, o foco da apuração vai além dos assassinatos e mira um suposto esquema de desvio de recursos públicos. Entre os alvos está um assessor do conselheiro Domingos Brazão no Tribunal de Contas do Estado. Quem tem os detalhes é a repórter Luísa Rodrigues.
Condenado pelas mortes da vereadora Marielle Franco e do motorista Anderson Gomes, o ex-deputado federal Chiquinho Brazão é alvo de uma nova operação da Polícia Federal. A ação desta quinta-feira é um desdobramento das investigações dos assassinatos cometidos em 2018. Agentes cumpriram mandado de prisão contra o ex-policial Robson Calisto, o Peixe, que já está preso, e Rafael da Silva Gonçalves, assessor do conselheiro Domingos Brazão, irmão de Chiquinho. Além das prisões, a Polícia Federal cumpre mais de 20 mandados de busca e apreensão na capital fluminense. O Supremo Tribunal Federal também determinou o bloqueio de 100 milhões em bens dos investigados. A operação apura um suposto esquema de desvio de recursos públicos oriundos de emendas parlamentares federais destinadas a organizações da sociedade civil. Segundo a investigação, parte desses recursos teria sido desviada por meio de pagamentos indevidos, uso de empresas interpostas e mecanismos para ocultar a origem e o destino do dinheiro. Os investigados também são suspeitos dos crimes de peculato, lavagem de dinheiro e organização criminosa. Procurado pela reportagem, o Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro não respondeu até o fechamento desta edição se Rafael da Silva Gonçalves continua exercendo a função de assessor do conselheiro Domingos Brazão, nem se pretende adotar alguma medida administrativa após a operação da Polícia Federal. A reportagem tenta contato com os demais citados.
Economistas e analistas de mercado apontam que o avanço do fenômeno El Niño deve reduzir a oferta de alimentos essenciais e pressionar preços nos supermercados. A preocupação é tão real que o Ministério da Fazenda estuda revisar para cima a projeção da inflação para este ano. Em entrevista para a TMC, o professor de agronegócio da FIA explicou quais produtos devem subir primeiro e o tamanho do impacto do El Niño no bolso do consumidor e no PIB do campo. Vamos ouvir.
A gente fala de El Niño, de Laninha, com muita frequência todo ano. A gente acaba falando aqui, temos uma expectativa por um fenômeno, outro, neutralidade. Então, esse efeito e essas consequências, elas já são, de certa forma, medidos. Pode ser além do esperado, além do normal em ano de El Niño?
Desde 2021, na verdade, nós não tivemos nenhum ano de neutralidade no fenômeno climático. Ou tivemos El Niño, ou tivemos Laninha. Para esse ano, o maior problema é que está sendo estimado que teremos um dos El Niños mais fortes da história. É isso exatamente que está trazendo uma preocupação. Segundo os dados do NOAA, que é o Departamento de Clima dos Estados Unidos, há 63% de chance nesse momento do El Niño ser forte ou muito forte. E isso certamente traz impactos para todo o mercado, especialmente para a produção agrícola, quando nós olhamos a região centro-norte do Brasil, que é a grande região que produz principalmente milho, produz soja, produz algodão e outros produtos. Então a preocupação é: haverá realmente problemas climáticos que tragam impactos no volume da produção agrícola? Se sim, se for parecido com o que foi em 2023, nós deveremos ter preços mais altos para muitos alimentos, muitos derivados, por exemplo, como o óleo de soja.
E aí, Ali, eu te faço uma pergunta que é derivada exatamente dessa primeira explicação sua. Para quando, né? A preocupação, falando de ponta final, né? Consumidor final, é para amanhã, para a semana que vem, para o segundo semestre, ao longo do segundo semestre, qual que é o alerta que a gente tem que dar para quem está nos acompanhando?
Sim, Pepe, olha, o El Niño, ele já está em atividade, ele vai começar a ganhar força agora e o seu auge deve ser atingido entre outubro e comecinho do mês de dezembro. Então, a depender da cultura que nós vamos estar olhando, nós teremos impactos mais imediatos ou impactos mais tardios. Então, por exemplo, o trigo já está com a cultura plantada, basicamente, as lavouras já finalizando o plantio aqui no Paraná, Rio Grande do Sul está plantando. Então, o El Niño vai atingir o finalzinho do desenvolvimento dessas lavouras de trigo, a exemplo do que aconteceu em 2023, quando nós tivemos preços de trigo quase a preço da saca de soja, superando R$100 por saco, R$110 por saco aqui no Paraná. Então, isso traz impacto direto tanto para a indústria de fabricação de farinha de trigo e, obviamente, o consumidor final, ele vai sentir. As grandes culturas do Brasil, como milho, soja, próprio café, eles terão impactos no próximo ano, porque o plantio começará dessas culturas agora, no meio do mês de setembro. Então, todo o desenvolvimento vegetativo, reprodutivo dessas plantas será atingido pelo El Niño, e as quebras de produção aparecem entre janeiro e fevereiro do próximo ano, e é quando nós veremos os preços subindo. Então, indústrias de óleos vegetais, de margarina, de produtos derivados, de rações, ou mesmo compradoras de café, torrefações, exportadoras de café, sentirão a alta de preços com os produtos que chegarão no início do próximo ano. Então, nós teremos uma janela agora de outubro até provavelmente maio do ano que vem, com a possibilidade de termos preços mais altos, tanto no atacado quanto no varejo para o consumidor.
E Ale, uma última pergunta da minha parte, pelo menos. Como a gente está falando essencialmente de commodities, a gente está falando do nosso prato de comida, mas a gente também está falando de preços internacionais. Então, há uma previsão de que isso afete o mercado mundial como um todo, já para agora e especialmente, como você trouxe, para o ano que vem.
Sim, exatamente. Por exemplo, pegamos a cana-de-açúcar. O Brasil é líder mundial nesse mercado, mas a Índia é um player importantíssimo. O El Niño, ele traz uma condição de chuvas muito abaixo da média. Nesse momento, os canaviais estão se desenvolvendo com a temporada de moagem começando no mês de novembro, que é quando o Brasil entra nas férias. Se as chuvas de monções se confirmarem abaixo da média, haverá problemas de produção na cana-de-açúcar na Índia. E isso traz um aumento nos preços internacionais. E aí o consumidor final, que utiliza o açúcar para fazer um bolo, colocar no cafezinho, ele sente os preços aqui no Brasil. Então, a commodity, ela é uma matéria-prima que acaba afetando uma série de produtos que são os seus derivados. No caso da soja, por exemplo, temos mais de 50 produtos que são derivados da soja. Um problema no grão afeta todos esses produtos na ponta final.
É uma bola de neve igual a quando a gente fala do preço do petróleo. O petróleo aumenta por conta da guerra, a soja aumenta pelo El Niño, e a gente vai só acompanhando isso com uma certa dificuldade para manter o poder de compra, porque os salários não aumentam na mesma proporção. A população começa a ter dificuldade para comprar o que comprava antes com mais facilidade.
Policiais civis realizaram uma carreata em homenagem ao policial civil que morreu após ser baleado na cabeça durante um ataque de criminosos na Avenida Brasil. Carlos Alberto Freire Neto foi velado nesta quinta-feira em Niterói, na região metropolitana do Rio. A repórter Érica Levigardi traz os detalhes.
Amigos e familiares se despediram do policial civil que morreu após ser baleado na cabeça durante um ataque criminoso na Avenida Brasil. Carlos Alberto Freire Neto foi velado na Câmara Municipal de Niterói, na região metropolitana do Rio, na tarde desta quinta-feira. Agentes da Polícia Civil também estiveram presentes na despedida do colega. Depois do velório, o caixão foi posicionado em uma viatura do Corpo de Bombeiros e um cortejo foi realizado no centro de Niterói. O corpo do policial civil foi cremado no fim da tarde. Carlos Alberto Freire Neto tinha 35 anos e era integrante da instituição desde 2023. Ele estava lotado na Delegacia de Homicídios da Baixada Fluminense desde maio de 2026 e deixou uma esposa e dois filhos. Nas redes sociais, pessoas próximas ao policial civil prestaram homenagens com mensagens de carinho e revolta pelo ocorrido. O caso aconteceu na manhã desta quarta-feira, na altura de Guadalupe, na zona norte do Rio. Quatro agentes da DHBF estavam dentro de uma viatura descaracterizada quando foram atacados. Além de Carlos Alberto, uma policial civil foi baleada na perna e levada ao Hospital Municipal Albert Schweitzer, em Realengo, na zona oeste. Segundo a Secretaria Municipal de Saúde, a agente segue estável. Outros dois membros da equipe, que também estavam no veículo, não ficaram feridos no ataque. Durante a tarde, equipes de todos os departamentos gerais de polícia especializada, além da divisão de elite, a CORE, estiveram na comunidade do Muquiço para localizar os criminosos responsáveis. Quatro traficantes foram presos durante essa ação. A comunidade do Muquiço, em Guadalupe, é comandada pela facção criminosa Terceiro Comando Puro. O responsável é Bruno da Silva Loureiro, de 43 anos, conhecido como Coronel. O criminoso foi preso no mês passado pela Polícia Militar no Hospital Municipal Ronaldo Gazola, em Acari, na zona norte do Rio, onde aguardava para realizar uma cirurgia.
O Paraná soma mais de 2.600 registros de tentativa ou ocorrências do golpe do falso advogado em 2026, segundo o balanço da OAB. O Leonardo Gomes, direto de Curitiba, é quem conta essa história pra gente.
O número já é maior que todos os registros do ano passado, que alcançaram 2.100. Na comparação entre os períodos, ou seja, 2025 com 2026, embora o número absoluto de registros tenha aumentado, claro, de forma expressiva, a taxa de golpes efetivamente feitos, ou seja, aqueles que realmente aconteceram, caiu de 26,5% para 22%, uma redução relativa de aproximadamente 16%. O dado indica que as pessoas, as potenciais vítimas, estão cada vez mais atentas e percebendo quando realmente é um golpe ou uma tentativa de fraude. A gente conversou com o coordenador da Comissão de Inteligência contra o Golpe do Falso Advogado da OAB aqui no Paraná, Leandro Pereira, que explicou que o crime basicamente consiste na abordagem a pessoas que têm processos em tramitação na justiça.
Eles utilizam aí dados reais disponíveis pela justiça, pelo próprio CNJ ou por outros sites aí públicos, dados reais do advogado, como nome, escritório da advocacia, com dados dos processos, número do processo, valor da causa, nome das partes ali envolvidas, até com petições, muitas vezes, procuração que consta no processo, documentos, e fala assim, olha, o seu dinheiro saiu, só que para você receber, eu preciso pagar essa taxa aqui hoje, para você receber amanhã, e aqui que ele pega a sua vítima.
Do total de casos registrados desde o início do ano, 2.000, cerca de 78%, foram interrompidos antes de qualquer prejuízo às vítimas, enquanto quase 600, 22% do total, resultaram sim em danos, em prejuízos principalmente financeiros. A OAB, isso não só no Paraná, mas em todo o Brasil, orienta que os advogados mantenham atualizadas as informações de contato, além de avisar os clientes da possibilidade desse tipo de abordagem criminosa. Além disso, explicar que qualquer tipo de pagamento tem que ter alguma coerência, o mínimo de coerência. Em caso de fraude ou suspeita, a orientação é, claro, procurar as autoridades, a Polícia Civil, registrar o boletim de ocorrência, ou se for um caso que está acontecendo, um flagrante, 190, Polícia Militar, e também é procurar a Ordem dos Advogados do Brasil.
Mary Stuart, que é o monólogo da atriz Denise Stoklos, que foi montado há mais de 30 anos, mas ainda arrebata espectadores em todo o mundo. Ela está em cartaz no Teatro Vivo, aqui em São Paulo, em curtíssima temporada, e bateu um papo com ela, Estelinha Ribeiro, sobre esse texto atemporal e a sua marca registrada, Teatro Essencial. Vamos ouvir essa reportagem.
Estou de volta aqui ao Teatro Vivo, esse lugar lindo, aconchegante, e hoje vim acompanhar a peça Mary Stuart. Na verdade, eu vim atrás da Denise Stoklos. É um nome icônico dentro do teatro, não só brasileiro, como internacional. Ela que é atriz, diretora, dramaturga, ficou mundialmente conhecida pelo seu teatro essencial. Se você não está familiarizado com esse conceito, foca na palavra. O que é essencial para se contar uma boa história? Um bom texto e uma boa atriz. E é isso que a gente tem em Mary Stuart. Estreou em 1987 lá em Nova York e desde então já teve inúmeras remontagens em diversos países, em outros idiomas. E claro, quem vai contar tudo isso pra gente é a própria Denise Stoklos.
Você sabe que essa peça foi montada de uma forma que trata da luta de poder de uma forma metafórica por duas rainhas há 400 anos passados, que não precisa mudar nada. Em cada remontagem é a mesma coisa, não mudou nada, é o mesmo texto e sempre se aplica à realidade. Acho que consegue mostrar o que o teatro tem de ao mesmo tempo que ele é efêmero, porque você o recebe na medida que está assistindo e aí ele acaba. Mas também quando ele trata metaforicamente das questões que envolvem a humanidade, ele sempre estará dizendo respeito a nós, a cada um de nós.
Denise, eu abri aqui a nossa matéria falando sobre o teatro essencial, que você é a dama do teatro essencial. Explica para os nossos espectadores e nossos ouvintes um pouquinho sobre o que é esse conceito.
É o teatro feito com apenas o ator. Nada mais interessa, não precisa de um cenário especial, um figurino especial, efeitos especiais, nada. É uma atriz no palco usando sua voz, seu corpo e focos de luz e uma cadeira. Apenas isso, o texto, as coreografias e a presença do ator que deve representar cada um que está na plateia e trazer algo que possa contribuir com a evolução de quem está assistindo e pensando, refletindo sobre as suas próprias questões. Então, sempre com muitas camadas de interpretação. Interpretação histórica do tema, interpretação alusiva aos tempos atuais, interpretação a respeito dos tempos que são usados na peça, dos contratempos, da facilidade com que se vai para três personagens, duas rainhas e uma atriz que é contemporânea, que está também presente fazendo comentários.
Uma oportunidade que a gente tenha de se sentar e observar uma atriz com o mínimo de recursos possível é quase um oásis, né?
Essa ideia, porque sempre se disse que o teatro está morrendo. E agora, cada vez mais que a tecnologia vem tomando conta, a gente vê que vai chegar, teatro a ser a arte do futuro, porque vai ser o momento em que as pessoas vão dizer, pelo amor de Deus, eu quero ter um encontro ao vivo, com um ser humano ao vivo, que esteja naquele momento passando o mesmo tempo que eu estou passando, envelhecendo junto, vivendo juntos uma reflexão.
Denise, eu tenho que perguntar, você com essa... É gigante no palco, né? Só o seu trabalho de corpo, você é mundialmente conhecida por isso. Como é que você se mantém ao longo do tempo, assim, com essa vivacidade, com essa energia? Qual é o segredo?
Não, eu acho que o próprio corpo é energético em si, né? E principalmente quando você pede a ele, requisita a ele. Vamos lá, seja a minha linguagem, esta é a minha opção, vamos trabalhar com comunicar algo à plateia que diga respeito, que seja importante para o cerne do ser humano, e vamos nos pôr à disposição. Aí, fatalmente, a gente vai se dirigindo a uma vida que proporcione a estarmos sempre aptos a entrar em cena e realizar o trabalho.
Ai, eu quero! Existe um fascismo que não é somente dos fascistas. Transamérica,
TMC. Profissionais da segurança pública poderão colaborar com escolas municipais de Curitiba em atividades cívicas e de apoio à disciplina, segundo nova lei sancionada na cidade. O modelo passa a valer a partir de dezembro. Quem traz os detalhes é a repórter Isabela Miranda.
A partir de dezembro deste ano, Curitiba poderá iniciar o trâmite para transformar as escolas municipais em cívico-militares. A lei exige uma consulta pública obrigatória antes da adesão das escolas ao modelo, contando com a participação de toda a comunidade, pais, alunos, professores e também funcionários. O resultado da consulta será considerado um critério obrigatório para a adesão das unidades. Além disso, a redação determina que sejam considerados indicadores de vulnerabilidade social e dados de desempenho educacional, como o IDEB, o Índice de Desenvolvimento da Educação Básica. Profissionais da segurança pública vão poder colaborar com as escolas de acordo com a lei. Por meio de convênios ou cooperação, os profissionais podem realizar atividades de caráter cívico e de apoio à disciplina escolar. A redação ainda prevê mecanismos de acompanhamento e avaliação contínua das ações eventualmente adotadas pelas unidades de ensino. A lei foi publicada no Diário Oficial do município no final de junho. A ideia inicial da proposta era seguir o modelo que já foi estabelecido nas escolas estaduais. Porém, depois de uma longa tramitação na Câmara de Vereadores de Curitiba, quase um ano e meio de muito debate, o texto foi alterado e prevê apenas as diretrizes de incentivo à disciplina e aos valores cívicos na rede pública municipal de educação. De acordo com a redação, entre os principais objetivos previstos estão o incentivo ao respeito às normas de convivência, às instituições democráticas e ao bem comum. As escolas também vão promover valores cívicos, sociais e éticos.
Depois do almoço, tem sobremesa na TMC. Um programa gostosinho, com entrevistas interessantes.
Qual mentira você sustentou por muito tempo?
Nem sempre úteis, né? E a informação que você não precisa, mas gosta.
Programa uma mistura de informação com zoeira. Não sei como funciona, mas funciona.
Anota na sua agenda aí, hein? Pra não perder.
De segunda a sexta, às 14h. Vem, vai ter sobremesa. Transamérica.
Pra te atualizar, se importa pra você.
Uma hora da manhã, muito bom dia a você que sintoniza a TMC. Vamos ao giro de notícias para você ficar muito bem informado e muito bem informada nessas primeiras horas do dia. Flávio Bolsonaro afirmou que está aberto ao diálogo com Michele Bolsonaro e disse que vai esperar o momento em que ela considerar adequado para voltar à campanha. O senador também defendeu a união da direita, criticou o governo Lula e disse que pediu aos Estados Unidos o fim da tarifa sobre produtos brasileiros, além de defender o PIX. presidente Lula conversou por telefone com o presidente da Colômbia, Gustavo Petro, e reforçou a parceria entre os dois países em temas como integração regional, Amazônia e combate ao crime organizado. A ligação aconteceu em meio à crise política na Colômbia, depois de o presidente eleito acusou Petro de tentar permanecer no poder e cancelou a transição de governo. O ministro da Fazenda, Dario Durigan, afirmou que o governo ainda pretende retirar aos poucos os subsídios dos combustíveis. Segundo ele, a alta da tensão no Oriente Médio exige cautela e os descontos na gasolina e no diesel serão mantidos enquanto o cenário internacional continuar instável. A Polícia Federal realizou uma operação nesta quinta-feira para investigar um grupo suspeito de atuar nas redes sociais para atacar a credibilidade do Banco Central. Por ordem do Supremo Tribunal Federal, foram cumpridos mandados de busca